Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Pronto, está começando o nosso debate. Acho que nós vamos informar muito com ele hoje. Vamos aprender também. O doutor Renato Cunha, nós temos o procurado com muita insistência para esse debate e é normal, ele está em Brasília, do Corre-Corre Brasília, Brasília, Brasília. Como é que está Brasília nesses tempos, doutor Renato?
Olha, Geraldo, bom dia aos ouvintes, à Ângela, ao Paulo, ao professor Paulo. Realmente, Brasília sempre é uma caixinha de surpresas, como se diz no futebol. Uhum. Mas é um ambiente confuso, né? O ambiente parlamentar a gente respeita muito. Eu tenho essa formação, eu estou há algum tempo indo quase que toda semana e a gente sabe que o contraditório na política é importante. Agora, tem que objetivar como de fato o Brasil tem avançado nas reformas. Mas a diferença é que no mundo executivo as coisas não andam com uma lógica, eu diria uma lógica que tenha por objeto um planejamento, que se materialize na prática num caminho. Né? Uhum. O Brasil ainda está procurando esse caminho, está tentando achar esse caminho, tanto é que não destravou ainda os investimentos. A gente vê aí a indústria mostrando ausência de crescimento, para não dizer crescimento negativo. E existem as reformas, as reformas precisam de fato andar, mas a gente tem que ter um objetivo. E esse objetivo passa por um entendimento maior, um entendimento mais nacionalista, né, para que a gente possa viver no Brasil, gerar empregos, né, trazer investimentos. Quem é que vem para um país com tanta burocracia, com tanta confusão, inclusive confusão política, sem a estabilidade política que qualquer país requer? Ou seja, tem muito disse-me-disse, declarações que são dadas e depois são voltadas atrás. É preciso um freio de arrumação nesse grande processo.
Pela primeira vez passa por aqui o geólogo Paulo Leite, certamente passará outras vezes, porque isso aqui depois que começa nunca termina. E um geólogo com a mão na massa. A gente tem tido muito participação de geógrafos. O doutor Lucivânio, que deve ser seu conhecido.
Sim, conheço.
Né? Geógrafo. O que é que o geólogo faz que o geógrafo não faz? Acho que tudo, né?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Renato.
Você trabalha na pedra?
Bom dia, Ângela. Eu trabalho com a pedra. O geólogo trabalha com a pedra. Na verdade, existem áreas afins entre a geologia e a geografia. Mas a geologia é uma ciência e é um ramo de conhecimento menos popular, digamos assim, do que a geografia. Uhum. Tanto que, normalmente, quando alguém pergunta: ah, você, qual é a sua profissão? Eu digo, eu sou geólogo. Aí a pessoa diz assim: ah, eu tenho um amigo que estuda geografia. Então, é como se a gente tivesse se enganado, né, e tivesse, não soubesse dizer que era geógrafo, uma coisa assim. Mas a geologia é importantíssima para o conhecimento, principalmente, dos recursos minerais. Né? Então, uhum, os recursos minerais, eles são indispensáveis como matéria-prima para a sociedade moderna. Uhum. Né? Moderna, mas moderna já de um bom tempo. Né? Uhum. Só para você ter uma ideia, estamos aqui debatendo, começando um debate, né? Uhum. E o que a gente vai conversar aqui vai chegar aos ouvintes da Rádio Jornal, aos seus ouvintes, e existe uma tecnologia para isso, mas existe também uma série de equipamentos cuja matéria-prima vem dos recursos minerais. Então, a geologia se dedica ao estudo da Terra, do ponto de vista da sua constituição, e do ponto de vista econômico, na pesquisa mineral, para encontrar, identificar em que rochas a gente pode encontrar determinados recursos metais ou não metálicos ou não metálicos, para sustentar a nossa vida moderna.
O que separa o geólogo do químico?
tem muita química na geologia. Uhum. Não tem muita geologia na química. Uhum. Né? Então, quando a gente está falando de recursos minerais, a gente vai ter até a oportunidade, talvez, de falar um pouco sobre isso aqui. Quando a gente está falando de recursos minerais, por exemplo, quando a gente fala de recursos minerais metálicos, tá? A gente está falando de alguns minerais que contêm na sua composição química alguns elementos químicos que são classificados como metais. Uhum. E são utilizados na indústria para a confecção de uma série de materiais e que vão levar à confecção de equipamentos. Uhum. Tem muita química na geologia, mas talvez não tenha tanta geologia na química.
Pronto, Ângela Belfort, vamos trabalhar, querida?
Vamos. Bom
Deixa
dia.
Eu puxar o doutor Renato aqui para a nossa conversa. Porque
ultimamente, sempre um prazer estar aqui no seu programa.
Ultimamente ele está sempre aí num tirinete aí de exportação.
Importação. É verdade.
Vamos nós.
Pronto. Essa questão da importação é uma coisa muito séria e atinge muitos os produtores do Nordeste. Uhum. Né? E já vem ocorrendo há alguns anos e o pessoal do sindicato sempre reclamando, né? Porque os Estados Unidos, eles fabricam um álcool de milho que é mais caro do que o nosso, é mais poluente, eles queimam diesel para produzir esse etanol de lá. E esse ano, excepcionalmente, houve um aumento da quantidade de etanol importado. Renato Cunha vai explicar para a gente por que o governo aumentou essa quantidade de álcool importado.
Bom, Ângela está dando a oportunidade para a gente abordar o tema mais recorrente, mais prioritário. Inclusive, eu lembro que o etanol de milho, a finalidade principal do milho é a alimentação ou do homem ou do animal, e não para fazer combustível, mas tem se servido também, principalmente lá fora. O Brasil começa a fazer isso, já que há uns cenários de super safra. Nós convencionamos há 2 anos atrás com o então ministro Blairo Maggi, aí é que o Brasil precisa ter uma rotina de empreendedorismo onde se respeite realmente a história e o que se compromete a fazer. Há 24 meses atrás, Geraldo, os Estados Unidos pediram uma renovação de isenção de taxação. O ministro Blairo Maggi, na época, concedeu essa isenção, disse pode vir etanol dos Estados Unidos por questões comerciais. Na época, inclusive, ele queria provavelmente fazer um contraponto à questão da carne. Vocês se lembram que a carne estava com dificuldades, aquele cenário todo da carne. Então, ele permitiu a vinda de etanol americano por 2 anos e não mais do que 2 anos. Eu estou falando de 2017 até 2019. E a gente iria receber 600 milhões de litros de etanol com tarifa zero. Ora, ninguém dá nada a ninguém no mercado internacional nessas mesas de negociação. Tem que haver reciprocidade. E essa reciprocidade se colocou na época o que a gente achou um absurdo, que era em função da carne, em função de problemas para alavancar espaço para a carne. Como o país é um todo, na época nós nos quedamos e acordamos essa importação. Passados os 24 meses, que foi agora, no final de agosto, né, o governo brasileiro simplesmente renovou e até ampliou. Primeiro era para vencer, né, não existiria mais essa possibilidade e toda a previsibilidade, todo mundo trabalhava com a extinção dessa cota, até porque os Estados Unidos não têm mandado 600 milhões de litros, eles mandam 1,600, 1,800, porque estão com excedente de milho lá. E pior, eles não conseguem, no mercado interno deles, com a indústria do petróleo deles, a indústria do petróleo não quer aumentar a mistura do etanol na gasolina deles, ou seja, não quer a sustentabilidade maior que iria permitir uma vazão maior ao etanol. Lá se usa 10% de mistura, quando no mundo todo se usa no mínimo 15%, lá inclusive a lei autoriza 15%, Portanto, o problema do excesso de etanol nos Estados Unidos poderia rapidamente ser resolvido, até porque já existe a lei, só que a lei lá é uma lei autorizativa, ela não imputa, ela autoriza, ou seja, ela dá faculdade para se usar. Como eles não querem usar o etanol no percentual de 15%, usam 10%, E aí, porque a indústria do petróleo também lá não tem interesse, porque quer dar vazão, sobretudo, à gasolina americana, eles simplesmente mandam ou para a China ou para o Brasil. Recentemente, como eles tiveram e têm uma situação de litígio com a China, resolveram que o Brasil seria o destino, vamos colocar, paradisíaco desse etanol. Manda para o Brasil, que o Brasil aceita. Só que isso destrói os nossos empregos aqui.
Mas aí, né, é só fazendo um adendo ao que você está dizendo, a gente já percebeu que essa importação vai prejudicar principalmente os produtores do Nordeste. Por quê?
Com certeza, porque em função de proximidades logísticas, notadamente o Porto do Maranhão, quase que 90% desse etanol vem para o Nordeste. E vem para o Nordeste, sobretudo, por grandes distribuidoras do sul do país que se autoabastecem. A distribuidora, ela tem um papel. O papel dela deveria ser distribuir e não funcionar como se fosse uma produtora, como se fosse uma usina. Se ela importa o etanol e se autoabastece, ela deixa de comprar aqui. A gente não consegue comprar. O etanol do Nordeste fica sem espaço porque eles já estão autoabastecidos. É uma luta de boxe onde você tenta competir no mercado com um braço amarrado. Não tem como vencer essa luta. E em contrapartida, a gente também não pode, por exemplo, vender etanol hidratado ou outro tipo no canal de distribuição, no posto. Nós somos proibidos a fazer um papel que historicamente é deles, e eles invadem o nosso papel histórico, que é o papel de suprir. Nós somos responsáveis pelo suprimento e a distribuidora para organizar a demanda. No entanto, os papéis são distorcidos. Agora, o mais grave, o mais lamentável é que o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, através do Ministério da Fazenda, nós estivemos em Brasília reiteradas vezes e na noite anterior do episódio dessa ampliação e manutenção dos 600 para 750 milhões, o governo brasileiro dizia a todo mundo e a nós em reuniões que só iria de fato ampliar ou manter essa tarifa se houvesse uma reciprocidade, no nosso caso, no mercado de açúcar, onde a gente não tem a gente tem uma cota ínfima de açúcar. Um país que produz 30 milhões de toneladas de açúcar, a gente exporta 150 mil toneladas, que não é nada. E de última hora, um fator superveniente, houve aí uma interferência do Ministério de Relações Exteriores e foi concedido aos Estados Unidos, sempre pensando no virtual, no futuro, no que vai vir, com a promessa realmente muito distante de que pode haver, por exemplo, um aumento de mistura do etanol lá e parar. Ou pode haver um aumento de cota de açúcar, o que é uma situação absolutamente subjetiva, não tem nada de objetivo.
Mas
o que
dizem,
tem de objetivo?
Renato, dizem que isso faz parte dos acertos para Flávio Bolsonaro ser embaixador dos Estados Unidos.
Uma curiosidade enorme com relação a essa coisa do açúcar. Esse preconceito do mundo todo contra o açúcar, não é só daqui, fez com que se reduzisse muito o consumo e aí se derivar mais para o etanol?
Não, o etanol é uma alternativa. Você tem que ter pelo menos um segundo produto ou um terceiro, como a energia de biomassa, que é a cogeração. Eu diria que você precisa avançar e abraçar mercados. Não é a questão aí do preconceito. Até porque o mundo hoje produz muito açúcar. Tem açúcar até em excesso, no caso da produzido na Tailândia, na Índia, o que tem limitado o mercado de açúcar e feito com que os preços não remunerem a atividade. Daí a alternativa, o caminho de se tentar, um caminho, por exemplo, através de energias limpas. E veja que o milho está fazendo isso. O milho, ele para ter uma equação financeira melhor, ele não está se restringindo mais à alimentação humana. Ele está querendo ir para o mercado de biocombustíveis também. Ele se intitula como um produtor de energia limpa, o que há restrições, até porque as fontes, como a Ângela Belfort colocou, as fontes para fabricação não são fontes de origem limpa. É o velho jargão. Não adianta ter um automóvel limpo, né? Dizer, eu tenho um automóvel elétrico, e depois eu quero falar com o professor sobre lítio e sobre cobalto, né, das baterias dos automóveis, né, que a gente respeita todos os veículos que vão participar, Mas o fato é que não adianta ter um carro com energia limpa, com energia elétrica, num local onde a fonte da energia é suja. O que é que você está fazendo?
Onde
nada.
A fonte da energia é diesel, né? Porque...
E a nossa posição no ranking de exportação de açúcar é confortável?
É confortável. Nós somos o maior exportador de açúcar. Agora, as cotas para os Estados Unidos operam num sistema de cotas. Eles importam. Eles que são tão eficientes, nesse caso, não são. E abrem o mercado, mas abrem através de uma fórmula que vem da época do GATT, da OMC, hoje, desde 1954, e eles privilegiam países que têm relações com eles. No entanto, esses países nem sempre conseguem produzir. E aí há um remanejamento dessas cotas. Mas o fato é que eles não abrem o mercado deles ou não conseguem competir, né, trazendo um produto de fora numa quantidade maior que chegaria lá mais barato do que eles produzem. Então, eles são protecionistas, protegem os empregos dele, enquanto nós aqui estamos entregando de mão beijada e, pior, comprometendo toda uma cadeia produtiva num país que precisa gerar empregos e que só no Nordeste, na atividade da cana, Geraldo, são 300 mil empregos formais e diretos. Quer dizer, é um número significativo.
Eu estava aqui desesperado tentando um espaço para botar o professor Paulo na nossa conversa e ainda bem que o senhor encontrou esse espaço. Puxa o assunto que o senhor quer.
Mas deixa eu antes eu fazer uma pergunta, uma curiosidade com relação ao consumo de etanol como combustível veicular. Eu tenho uma curiosidade. Os nossos carros são flex. Motor flex, né? Muito raramente, embora eu quisesse usar o etanol como combustível por ser mais limpo do que a gasolina, mas economicamente para o consumidor é muito raro, segundo o cálculo matemático que se coloca, é muito raro.
Defasado, eu diria.
Então, por isso que eu queria que você esclarecesse até que ponto é rentável para o consumidor consumir o álcool. E ao mesmo tempo, a pergunta é, por que dentro dessa fórmula que é divulgada aí, quase sempre no posto de gasolina não compensa abastecer o carro com etanol?
No último ano, o consumo de etanol foi enorme no Brasil. Um consumo substancial, mais de 30% em relação ao ano anterior. Foi um consumo considerável. E por que isso? Por conta da instabilidade do preço do petróleo, por conta da relação dólar versus real. Tudo isso incentivou demais. E hoje, o consumidor ele procura naturalmente o automóvel com o consumo do etanol hidratado. É um combustível mais limpo, né? Promove melhoria ambiental, evita doenças cardiorrespiratórias, é questão de saúde pública. Agora, essas contas que eram jargões da época do Proálcool, até 70%, é importante que você consuma a gasolina. Essas contas são defasadas, erradas. Tem automóveis com 78%, 80%, 85%. Depende muito do tipo de automóvel. E os motores hoje são muito modernos. E o consumidor sabe disso, ele faz conta. Agora, é importante também que ele faça conta do aspecto ambiental. Isso. Se a diferença for ínfima, né, se a diferença tiver num determinado momento que ultimamente não tem ocorrido, o etanol prepondera, né? E a riqueza do Brasil é isso, porque tem época do ano que vai preponderar o consumo da gasolina. A Ângela está acostumada, que a gente falava muito isso, e tem época que vai preponderar o etanol, até porque tem épocas de safra e épocas que não são safra. E aí o advento do carro flex foi fundamental para isso, porque o consumidor pode fazer a opção.
Uhum. Professor Paulo, eu envelheci ouvindo dizer que o petróleo um dia se acabaria, né? E as coisas foram acontecendo, aí vem pré-sal, vem isso, vem aquilo. Isso é um assunto que ainda vale ou é coisa do passado? O petróleo nunca vai se acabar.
É bem interessante isso.
É porque... finito ou não é finito?
Não, é renovável ou não é renovável, né? Do ponto de vista geológico, o petróleo é renovável, uhum, né? Mas no tempo geológico, Tá? Uhum. O tempo que leva para a matéria orgânica se transformar em petróleo, a gente não acompanha ele. Então, do ponto de vista geológico, ele é renovável, sim, mas do ponto de vista da nossa existência, ele é não renovável. Uhum. Mas é interessante a sua pergunta, porque eu também levei o tempo da minha vida escutando isso. Eis que aparece o pré-sal, né? Eis que o Brasil descobre uma reserva de petróleo, tá? Em profundidades maiores, mais difíceis de serem extraídas, né? Mas com uma reserva enorme. Uhum. A minha visão com relação a isso é, bom, tecnicamente o petróleo é não renovável e é finito. Tá? Vai chegar. Quando vai ser, eu não sei. Talvez a sobrevida do petróleo ela aumente na medida em que a gente passa a utilizar outras matrizes energéticas, seja para veículos, para produção de energia para serem consumidas nas residências.
Vai dar uma vida eterna ao petróleo.
Mas tem uma coisa...
Desculpe interromper, porque faz parte do debate. Não. De toda sorte, o que é que eu queria colocar? A idade da pedra acabou, né? E a pedra continua até hoje. Né? Uhum. Então... A operação do petróleo é uma operação que tem mais riscos ambientais, em alto mar também. Claro que hoje existem mecanismos de proteção, de sustentabilidade. No entanto, o amigo visualiza uma era sem o petróleo?
Eu visualizo sim. O que eu quero dizer é o seguinte, a sobrevida do petróleo enquanto bem mineral aumenta na medida que ele passa a ser menos consumido, menos requisitado. Então a sobrevida dele, a pergunta era, vai acabar o petróleo? Não, talvez chegue um ponto que a gente quase que não use o petróleo como fonte de energia, né? Fonte de produtos que vão gerar energia, e as reservas permaneçam. Mas importante é isso, que a gente tenha uma diversificação da matriz, exatamente, não só do ponto de vista veicular, mas na utilização também industrial, né? E na produção de energia elétrica.
Com,
né?
Porque certeza. Normalmente a diversificação é muito necessária. Isso.
Você vê, Geraldo, amigos, a questão do querosene de aviação e a questão do transporte marítimo. O mundo todo se preocupa com a questão da sustentabilidade. Cria leis, faz uma série de mecanismos para não se usar o petróleo puro. No entanto, tanto a aviação, né, que está aí no mundo todo, se a gente olhar na internet, aqueles pontinhos, é um avião a cada poucos minutos, né? E no mar, com os navios, todos esses veículos, né? Não são veículos, o avião, a aviação, como o transporte marítimo, todos esses meios de transporte, sim, eles usam o combustível, ou o QAV, que é o querosene de petróleo, ou o óleo de bunker, né? Que é um óleo também. E agora que a ONU começa a aconselhar, ainda não é obrigatório, mas que haja uma transformação também, uma transição na matriz energética, principalmente dos aviões.
É, né? Mas já tem gente fazendo experiência com um etanol que vai resultar num querosene de aviação.
E o etanol chegou aos navios? Já chegou aos navios o etanol?
Não, o etanol não está sendo utilizado nos navios. Ele, ele usa também, às vezes, em motores estacionários, motores parados, né? Que seria até uma solução, por exemplo, muito boa para locais de sistemas isolados, como Fernando de Noronha, né? Que ainda usa BPF, que vai de navio, né? Me parece que um processo ainda um pouco rudimentar, né? Num lugar tão limpo como aquele, num ambiente daquele. Mas o fato é que pode haver uma evolução, e vai haver, inexorável, na minha opinião, a questão da aviação. Inclusive, nós teremos um fórum no dia 16 de setembro e vamos conversar. Vai ter um painel muito interessante sobre essa questão do querosene de aviação, sob o ponto de vista da mistura com o biocombustível, né? O etanol, o que for.
Painel interativo. Luciano Ribeiro de Areias. Uma pergunta. O Brasil tem uma das 10 maiores reservas de gás de xisto. Existe algum estudo? E a pedra aqui em Pernambuco e os casos de poluição gravíssima que estão havendo por aí nos Estados Unidos, inclusive com multas pesadas contra as empresas de perfuração, existe até vazamento que vem pelas torneiras. Já tem tecnologia segura para essa extração?
Então, é um pouco do que a gente estava conversando aqui, né? A produção de energia sempre tem algum resíduo, né? Inclusive, a gente estava conversando sobre o uso dos derivados de petróleo como combustível, né? E o impacto, o resultado ambiental disso. Mas lá na retirada, lá na exploração, você já tem possibilidades de problemas ambientais. O xisto, chamado xisto betuminoso, tá? Ele pode ser utilizado para a produção de derivados para se virem como combustível, tá? Mas o custo ambiental é muito alto. Então, no Brasil, embora o Brasil tenha reservas desse bem mineral, tá? O Brasil tem uma quantidade grande, reservas grandes de petróleo, como óleo, né, no estado líquido, e reservas também de hidrocarbonetos no estado gasoso, que é o gás natural. Então, a mim me parece que não faz sentido o Brasil ir por esse caminho da utilização do xisto betuminoso como fonte de derivados que vão produzir energia.
Inclusive, eu vi um documentário que lá teve contaminação em algumas cidades dos Estados Unidos do lençol freático. Assim, por isso que chegou nas torneiras, sim, porque contaminou a água de lá, as reservas de água.
Existem países que têm grande quantidade e utilizam por questão econômica, porque é mais barato. Inclusive, o processamento desse que não deixa de ser, é um hidrocarboneto no estado físico menos líquido, mais pastoso, né? Então, o processamento é muito mais caro, mas para alguns países sai mais barato processar do que importar. Tá? Então, agora, os danos ambientais são muito maiores. Porque quando você estava perguntando a exploração de petróleo, tá? Em princípio, se não houver acidentes, tá? Não existe problema ambiental imediato. Mas se houver acidentes, os problemas são sérios, com impactos sérios, né? Se for exploração de petróleo no mar, você tem...
Essa é a pergunta que eu queria fazer, professor. Discute-se hoje essa coisa de pulmão do mundo, já está chegando essa conclusão, que não é o Amazonas, e sim o pulmão do mundo são os mares. O pré-sal não agride muito essa questão do mar?
O pré-sal, você tem uma plataforma lá, tá? Que faz uma perfuração a partir do fundo do mar, né? Atravessa a camada de sal, né? E diz que é pré-sal, ele não está antes, não. Ele, na verdade, está depois, está em profundidades maiores. Mas é porque esse petróleo ele se acumulou, do ponto de vista geológico, antes da formação daquela camada de sal. Sim. Por isso que a gente chama de pré-sal. Mas o óleo vem de lá da mesma maneira que vem de poços do pós-sal. Tá? Então, se você tiver algum acidente, então tem problemas ambientais. Se não tiver nenhum acidente, não tem nenhum problema ambiental. O problema do petróleo passa a ser lá depois, já nas refinarias e depois no uso dos seus derivados como combustível.
E como plástico também, né?
Sim.
Porque o plástico problema mundial do meio ambiente.
Eis que se descobre que uma dessas frações... uma dessas frações que é essa mistura de hidrocarbonetos, né? Que é a nafta, serve como matéria-prima para a produção do plástico, que tem propriedades muito interessantes para o consumo, né? É por isso que a gente consome bastante.
400 anos para se degradar no meio ambiente. Isso
em compensação, gera um resíduo, né? Com dificuldades muito grandes de decomposição, né? Ao longo do tempo. E aí você tem problemas um pouco químicos, né, nos ambientes, mas principalmente físicos, né? Eles ocupam espaços grandes e também prejudicam a vida de organismos, de animais dos ambientes aquáticos, que confundem o plástico com o alimento, né? O alimento.
E já tem uma tendência, já tem ambientalistas preocupados, porque até 2050 serão toneladas e mais toneladas de plásticos nos mares E eles estão preocupados que isso impeça a produção de oxigênio nos mares.
Então,
porque o plástico, uma camada realmente grande de plástico pode impedir isso, não pode?
É.
Ou e não?
Impedir
a formação do oxigênio.
Assim. Ah,
agora está se discutindo de onde vem o oxigênio depois dessa queimada na Amazônia.
É porque a gente chama de... É o lixo flutuante, né?
É.
Ele, como
aí
ele flutua, ele dificulta a oxigenação do ambiente aquático.
O NIB, né?
A oxigenação, porque a oxigenação do ambiente aquático se dá na superfície da água. Né? Quando você tem, por exemplo, um derramamento de petróleo decorrente da exploração, um acidente, o óleo, como ele é menos denso, ele sobe. Né? Então ele fica ali... Parte do prejuízo ambiental, né, para os organismos do ambiente aquático é a dificuldade de oxigenar. Então, os animais eles morrem por falta de oxigênio na água. Então, esses são os problemas ambientais que estão relacionados. Vê que a gente está falando aqui de um recurso mineral que é utilizado como é um recurso energético, e ao mesmo tempo é também um recurso industrial. Então, parte dessa mistura que é o petróleo, parte dessa mistura é utilizada como matéria-prima para a fabricação do plástico.
O plástico já é um problema ambiental.
Que muito nos ajuda, mas muito nos prejudica. Olha, também.
Tem um destaque aqui que mostra o calo enorme que é para o doutor Renato, que ele está reclamando aqui. Olha. Nos primeiros 5 meses de 2019, em Pernambuco, o etanol anidro hidratado estão substituindo 40,3% de toda a gasolina consumida. 40,3%.
É um bom dado, geral.
Os Estados Unidos, o maior produtor mundial, estão substituindo apenas 9,9%. Então...
É verdade.
Beleza. Eu posso fazer um comentário antes de você? Isso aí é o reflexo do lobby da indústria do petróleo, né? Que é muito forte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles poderiam estar consumindo mais álcool, mas não consomem por causa do lobby da indústria do petróleo. Então, assim, é muito bom a gente falar que é limpo, não sei o quê, mas vamos começar na casa da gente a consumir um combustível realmente mais limpo, né? E outra coisa, que a gente já disse aqui no começo, esse álcool deles não é tão limpo, porque eles produzem a partir do diesel. Então, por que não poderiam importar álcool do Brasil e de outros países que realmente produzem álcool de uma forma ambientalmente mais correta? É todas essas coisas que
importam.
O Brasil tem que começar a pensar.
É verdade, eles até importam, mas o excedente deles é muito grande porque vem da questão do milho, né? E notadamente nos últimos tempos com esse problema deles com a China. Então eles estão derivando, né, tentando encontrar uma solução que seria no Brasil, o que realmente a gente não tem capacidade de absorver. A gente só vai absorver, fizemos uma cota de sacrifício durante 24 meses e agora, se precisar, se o governo insistir, que coloque lá no Porto de Santos, né, que abasteça o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, que não produzem etanol, que as grandes distribuidoras...
Mas por que esse etanol importado vem justamente para o Nordeste?
Por conta da proximidade logística e porque eles acham, primeiro, que o setor hoje ele é chamado um setor verticalizado. Ou seja, tem grandes produtores no sul que têm distribuidoras. E as distribuidoras, ao invés de colocar e concorrer, já que essas distribuidoras pertencem e são a mesma coisa com os mesmos produtores, ao invés dele colocar um produto para concorrer lá, colocam no Nordeste.
Então é por causa do lobby dessas grandes distribuidoras.
Sem dúvida alguma.
Olha, Ciro José Moreno, está em Pujuca, diz: a Embraer já fabrica avião movido a etanol, mas é de pequeno porte. Mas é um começo.
É um começo.
Né? E Paulo, que está em Montreal, está querendo que o senhor fale sobre nióbio. Aliás, tem muita gente aqui me pedindo.
Nióbio! Que realmente é a moda.
É da moda, né? Vê, a questão do nióbio é interessante. Assim, eu acho que colocou o nióbio em evidência é o fato do Brasil... conhecidamente, né, ter as maiores reservas de nióbio do mundo, né? Então, isso dá uma importância do ponto de vista econômico, na medida em que o nióbio for, o uso do nióbio para as ligas metálicas, né, só para a gente entender bem para que serve o nióbio. Então, o nióbio na indústria, é o que a gente chama de recurso mineral metálico, né? Então, o metal nióbio é utilizado para se combinar com outros metais, por exemplo, o ferro, e a indústria fabricar ligas metálicas, né? E aí, alguns elementos químicos, como o nióbio, dão propriedades adicionais ao metal, como, por exemplo, resistência a temperaturas mais altas, né? Porque a temperatura de fusão passa a ser uma temperatura mais alta e, por exemplo, turbinas de avião utilizam uma liga metálica contendo nióbio, né? Uhum. E também resistência à tração, muitas vezes também. As ligas metálicas, de uma maneira geral, elas são utilizadas, elas são combinações de diferentes metais, né, que são retirados de minerais diversos, né, e que tem a função de dar propriedades adicionais
nós
aos metais.
Muito nóbio aqui, professor?
Então, mais de 90% das reservas mundiais de nióbio estão no Brasil. Uhum. Mas,
no Nordeste também?
Não, principalmente em Minas Gerais e na região amazônica. Né? Já em exploração em Minas Gerais, acho que em Goiás e na região amazônica, no Amazonas. Mas o nióbio, a gente poderia pensar no nióbio como um metal em potencial. Porque eu acho que o que encanta é o fato do Brasil ter as maiores reservas.
Sem dúvida.
Fazendo um paralelo com o pré-sal, né? Então, a partir do momento que o Brasil. Só que o pré-sal.
Renováveis produz... e não renováveis. As duas. A energia, a energia da agricultura também é muito forte.
Então, a partir do momento que o pré-sal é descoberto, só que o pré-sal, o petróleo, na verdade, ele tem utilidades várias, como fonte de energia e como fonte de como matéria-prima para a indústria.
Fazer perfumes, né?
Então,
plástico, cosméticos.
Então, tem uma aplicabilidade imensa. E aí talvez seja até interessante os exemplos que vocês estão colocando para a gente diminuir um pouco a culpa do petróleo, né? A culpa maior do petróleo é na produção de energia, né? Porque, como a gente estava comentando aqui, o resíduo, né? O resíduo produzido é imediato, né? Então, um carro que tá usando a gasolina, que você provoca combustão...
As termoelétricas, que é uma parte das termoelétricas do Brasil, ainda usa o diesel.
As termoelétricas que utilizam óleo diesel, né? O Brasil tem termoelétricas utilizando óleo diesel como combustível, né? Porque, na verdade...
Filóio, BPF, né, que chamam que é o filóio.
Mas também tem o gás natural. Na produção de energia elétrica, né, porque normalmente a gente pensa no petróleo, né, nesses derivados, gasolina, querosene para a aviação, a gente pensa... Mas também os derivados de petróleo são utilizados também para a produção de energia elétrica nas termoelétricas. Uhum. Enfim... Aí a gente volta àquela sua pergunta. Então, o petróleo, eu acho que ele vai durar ainda muito tempo, tá? Porque a gente está buscando outras formas de produzir energia, menos sujas, digamos assim, do que o petróleo. E a gente vai continuar utilizando, se não para a produção de energia, mas como matéria-prima. Espero espero não, acho que a gente está numa tendência de reduzir o consumo de plástico. Isso
ou
é um
plástico verde, né, que se incorpora.
E o surgimento do plástico
porque já
biodegradável.
Tá com o álcool já está se fazendo plástico. Exato. Né? Já...
Brasileiro, onde o senhor atua aqui no Recife, não é?
CPRM.
CPRM.
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais que...
É lá em Casa Amarela?
Não. Em Casa Amarela é o DNPM, que agora chama ANM, é a Agência Nacional de Mineração, que era Departamento Nacional de Produção Mineral. A CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, fica aqui em Afogados, ao lado da Estação Largo da Paz.
Uhum. Olha, às vezes eu vou lá em Mimoso, minha terra, fico olhando para aquelas pedras, poxa vida, por que ninguém descobre um negócio aqui para fazer com essas pedras?
Então, mas assim...
Você não vai lá,
os geólogos estão indo, estão indo lá, né? A CPRM, ela realiza, executa projetos de, de reconhecimento geológico, de mapeamento geológico, e também executa projetos de pesquisa mineral.
Né? Olha, granito. O que se diz é que a Bahia, por exemplo, tem o granito mais caro do mundo. Isso faz sentido?
É porque o granito ele pode ser utilizado como matéria-prima para construção civil, né? Para produção de brita, de paralelepípedo. Então, tem possibilidades amplas de utilização do granito para... na construção civil e também na construção civil como o que a gente chama de pedra ornamental. Tá? Então, para a pedra ornamental, não é qualquer granito que pode ser utilizado como. Primeiro porque para ser um ornamento, né? Na verdade, a pedra ornamental é utilizada em pisos, em revestimento de paredes, né? Precisa ter uma certa beleza. E também nem todo granito é possível ser utilizado para, porque normalmente confecciona-se, corta-se placas grandes, né? Então a rocha ela precisa não ter muitas fraturas para poder a gente tirar blocos grandes e tirar essas placas também grandes. Então, mas Pernambuco tem ocorrências de granito como pedra ornamental. E acredito que o Espírito Santo é um dos maiores produtores, porque tem reservas e pedras de qualidade do ponto de vista estético.
Ontem a gente estava entrevistando um empresário, ele disse que ao longo, a gente fez uma matéria que está no Jornal de hoje sobre Transnordestina, que é uma ferrovia que começa lá no Piauí, passa por Pernambuco e vai subir também para Pecém. Aí esse empresário, ele é do setor de gesso, filho de Josias Hinojosa, Josias Hinojosa filho. Ele disse que ao longo do traçado da Transnordestina tem jazida de ferro, tem jazida de calcário, tem jazida de outro material usado na construção civil, fora o gesso do Araripe. Mas ele disse que tudo isso só vai ser explorado no Nordeste se tiver uma forma de escoar barato. Porque minério geralmente é barato, são assim, matérias-primas baratas, e aí só viabiliza se tiver um transporte barato. Se for para colocar num caminhão, vai continuar tudo embaixo do solo, ele disse.
Exatamente.
Não tem como explorar
agrícola,
economicamente.
Tem até gesso com utilização agrícola, né, para reter umidade.
Pronto, essa coisa do gesso agrícola. Ele disse que o sertão do Araripe aqui em Pernambuco, aquela área ali que vai até um pouquinho do Ceará.
Sim, a região.
Ele disse que eles tinham condições de vender mais de 1,8 milhão de toneladas para a parte do oeste baiano.
Sem dúvida.
Eles poderiam produzir isso. Eles vendem, parece que é 180 mil toneladas. Sabe por quê? Porque não tem ferrovia.
Transporte, frete,
porque se ele for botar num caminhão, já não é mais lucrativo.
Então, reservas existem, não é?
As reservas existem, mas
a exploração depende de
uma
viabilidade econômica.
Uma infraestrutura melhor
isso.
No Nordeste.
Isso.
Agora eu queria fazer uma pergunta a Renato Cunha. Ontem a gente estava discutindo o preço de álcool. Numa conversa assim, informal. Aí disseram, mas o álcool poderia ser mais barato e realmente concorrer. Teve uma concorrência maior com a gasolina se não tivesse as ações das distribuidoras. Dá para a gente ter uma ideia de quanto álcool, porque no Brasil tem uma lei e os produtores só podem vender para as distribuidoras, que é quem pode revender para os postos. E muita gente está contestando essa lei e dizendo que esse é um dos motivos do álcool ser caro no Brasil. Isso procede?
Procede. Não é uma decisão favorável a esse tipo de
existem
objeção.
Decisões.
Você está lembrando com ela?
Sem dúvida. Existem decisões favoráveis no Congresso Nacional, principalmente no Senado. Na Câmara tem alguns projetos que não estão sendo pautados, mas podem vir a ser pautados esse ano para que haja uma votação, inclusive aquele projeto que era do senador Otto Alencar, do estado da Bahia, e que passou com quase unanimidade no Senado e deve passar na Câmara também, principalmente se for pautado pelo presidente da Casa. Então, esse, sob o ponto de vista legislativo, é isso que existe. Na Justiça Federal existe também, inclusive cada dia que passa, a gente sempre diz, se perde a oportunidade, as safras aqui, a gente tem uma decisão judicial, mas não está definitiva ainda, está com os efeitos suspensos, que é normal do processo jurídico, as partes sempre apelam.
É verdade que os senhores não contam com a boa vontade dos governos estaduais que preferem essa concentração lá?
Não, o governo de Pernambuco, por exemplo, ao contrário, ele tem feito até lei estadual preservando a competitividade que a gente tem nos créditos presumidos de ICMS. Então, o governo de Pernambuco atuou de forma diligente, de forma absolutamente correta. No Nordeste, os estados têm essa sensibilidade, porque vem a capacidade de empregabilidade do setor e, de fato, essas vendas, a rigor, é um complemento. Você vai ter a alternativa de vender de outra forma. Como é que você é produtor e você é obrigado a vender somente a um intermediário? Você tem que ter alternativa. Ninguém quer tirar o intermediário, que no caso é um distribuidor que tem sua aptidão, né? Que tem as distâncias onde distâncias maiores ele é mais eficiente. Ou seja, o mercado dá para todo mundo. Agora, você coibir, tem alguma coisa de estranho nessa proibição por parte do governo federal e por conta das reações que existem, né? Existem estudos, né? Os estudos estão em andamento no governo federal, na Agência Nacional do Petróleo, no Conselho Nacional de Política Energética. Todo mundo é favorável de dar essa prerrogativa, essa nova opção para o consumidor, mas na hora de bater o martelo, sacramentar e implementar, essa decisão está sempre sendo retardada.
O barateamento era inevitável, né? Porque
dá para a gente ter ideia de qual.
Você ia ir para o Rio de Janeiro para depois voltar para cá.
Eu não posso falar.
Em casa.
Eu não posso falar. Não posso falar, até porque não sei o preço da gasolina que vai competir, etc. Mas sem dúvida alguma que há uma economia, há uma racionalidade de custos. Tem usinas que são localizadas a 3, 4 quilômetros, né? Uhum. No centro-sul, Geraldo, tem distâncias de 500 quilômetros, né? Se você tem um abastecimento de um posto, por exemplo, no estado do Mato Grosso, né? O etanol vem de longe, é uma distância longa. E aqui você está a 3 quilômetros, a 2 quilômetros, em distâncias mais racionais.
Deixa eu atender aqui a Rafael Cavalcante, que está em Montreal, querendo saber disso. Professor Paulo Leite, ele quer, fale sobre o grafeno. Dá tempo para falar sobre o grafeno em 2 minutos?
Bom, eu não sei exatamente sobre o que ele...
É um mineral isso?
É um bem mineral,
certo.
É um recurso mineral. Mas não sei exatamente sobre o que ele gostaria que falasse, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da utilização.
Talvez seja da utilização.
Vê, uma coisa importante que eu gostaria de falar, já que a gente tem pouco tempo, uhum, né, para concluir, é que os chamados recursos minerais, eles são essenciais para a nossa vida, para a vida moderna. Uhum. Tá? A gente falou um pouco sobre recursos minerais na produção de energia, a gente falou um pouco sobre recursos minerais como fonte de matéria-prima para a indústria, mas se você pensar um prédio, se você pensar a sua casa, uhum, o seu prédio, praticamente todo o material que está, tirando a madeira das portas, tá? Praticamente é tudo é resultado do processamento e da transformação de recursos minerais. Você tem o cimento que vem do calcário, você tem os tijolos que vêm da argila, você tem, se você tiver um revestimento em granito, se você tem metais, você tem ferro na estrutura, vem do minério de ferro. Enfim, essa é a atividade da geologia no ponto de vista econômico, tá? Fundamental para a nossa vida, uhum, de uma maneira geral.
Olha, o tempo da gente passou, a gente agradece ao senhor e certamente a gente vai se encontrar brevemente. Doutor Renato, já vai para Brasília?
Eu essa semana, Geraldo, estou tentando não ir. Tanto é que estou aqui com muito gosto, sempre é muito dinâmico o seu programa, parabéns. Né? A presença de Ângela aqui, que é uma, uhum, pessoa experiente, né? Que rodou, no bom sentido, anda o Nordeste todo, conhece infraestrutura, energia, e o professor aqui que passa a ser um amigo.
Não, amigo. Não tem jeito não.
E voltar a debater a transposição do São Francisco.
A transposição
que tá
precisa.
Aí, né?
Precisa.
Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.